Fala-se muito no aumento das marés, né? No aumento dos mares, e isso traz impactos concretos em muitos sentidos, inclusive. Vamos trazer a participação da pesquisadora Melina Ferreira Martelo, autora de um estudo. Ela é mestre em ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o tema é bastante importante, que fala sobre o aquecimento do oceano, que impacta a distribuição de corais e ameaça espécies exclusivas da costa brasileira. Inclusive, a gente já sabe que no norte, nordeste do Brasil, há cidades preocupadas porque há um impacto físico, né? E, inclusive, salgando poços de água para o consumo. E a ONU já fez também um alerta sobre duas grandes cidades que podem desaparecer até 2050. Vejam só. E não são cidades qualquer. Fala-se em Santos e também no Rio de Janeiro. Mas vamos chamar aqui a nossa entrevistada, que já está na linha. Alô, Melina Ferreira Martelo, boa tarde.
Tudo bem? Obrigada pelo convite, Jair. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês.
Melina, que estudo é esse? Importante, né? É uma área que muitas pessoas não dominam, não sabem, são leigos, né? O que é que motivou o estudo sobre o impacto do aquecimento do oceano na distribuição de corais ao longo da costa brasileira?
Então, Jair, não sei se você sabe, né, se o público sabe, mas os corais, eles são animais, né, e eles são elementos-chave na construção de ambientes recifais, né. Então, eles fornecem uma série de benefícios para a gente, né, para a população humana, que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, eles contribuem para o turismo, para a proteção da linha costeira, para a pesca, para a ciclagem de nutrientes, né. E, por outro lado, como todo mundo deve estar ouvindo falar bastante sobre esse termo, né, a gente está passando aí por esse momento de mudanças climáticas, né, que tem como efeito mais perceptível para a gente o aumento da calor, do calor assim na atmosfera, na água, né, e aí isso traz diversas consequências, não só para o ambiente terrestre, mas também para o marinho, porque os oceanos, eles são o principal dreno desse calor do efeito estufa, né, e para fugir do calor, a gente pode adotar diferentes estratégias, né? Uma delas é a de se mover para locais que estão menos quentes, né? Assim como a gente tenta achar um canto com ar-condicionado, né? Quando a gente está com calor. E nesse contexto, a gente queria saber qual seria a resposta dos corais, né? A esse calor. Então, se eles poderiam mudar a sua distribuição no futuro, né? Levando em conta esse aquecimento dos oceanos. Já que essa mudança é algo que deve impactar não só a cara dos recifes, né, como a gente conhece eles hoje, mas também o funcionamento desses ecossistemas. Então, essa foi a principal motivação que a gente teve.
Inclusive, os corais impactam, influenciam muito na sobrevivência de muitas espécies marinhas, muitos peixes, enfim.
Exatamente.
Né? Quais foram as conclusões mais importantes que vocês descobriram ao longo dessa pesquisa?
Então, o principal padrão assim, que a gente observou para o futuro, né, com os nossos modelos, é que deve ter um declínio generalizado na ocorrência de corais na região tropical, né, que é essa região que está perto aqui da linha do Equador, e que já é tipicamente uma zona mais quente, né, e é uma zona que, além de já ser quente, tende a esquentar ainda mais, né, por causa das mudanças climáticas. E o que pode levar, por exemplo, ao branqueamento dos corais, né, pode levar a uma mortalidade desses animais. Já, por outro lado, a gente viu um aumento nas chances de diferentes corais migrarem, expandirem, né, as suas distribuições para a região subtropical, que seria o equivalente ao sudeste e o sul aqui do Brasil, né? Que é uma região que tende a ficar mais quente e mais favorável para a ocorrência desses corais, que hoje eles são mais comuns nos trópicos, né? Então, a gente percebeu esse fenômeno, né, em que espécies que são mais comuns nos trópicos, elas começam a se mover em direção aos polos, né? São áreas que têm temperaturas mais amenas, e esse é um fenômeno que recebe o nome de tropicalização, né? Ou seja, os subtrópicos, que seria o sudeste e o sul, eles estão ficando cada vez mais parecidos com os trópicos, né? Que seria o equivalente aqui a toda a região nordeste.
Gostaria de perguntar para você com relação à diversidade de corais. Há muitos tipos de corais, E a que profundidade eles ficam? Ficam mais próximos da superfície? Enfim, como é que eles se proliferam, se multiplicam?
Então, isso é uma parte muito interessante, porque o coral, eu não sei se todo mundo já viu um coral, mas ele é um animal que parece uma pedra. E aí ele fica parado quando ele é adulto, lá no Recife. E o modo dele de se locomover, de se dispersar, é justamente durante a reprodução. Então, durante a reprodução, cada coral lá, o coral fêmea, o coral macho, vai lançar as suas células reprodutivas, né? E aí vai ocorrer essa fecundação e vai formar uma larvinha que nada. Então, essa larvinha que nada, né? Ela faz esse deslocamento no momento inicial, antes do coral se fixar num local, do Recife, né? Onde ele vai viver de maneira parada ali para o resto da vida dele. Então, é justamente nesse período em que eles conseguem, seguir pelas correntes, né? E também escolher um local adequado para se fixar ali.
Também nos mares, Melina, existem corredores ecológicos?
Então, esse termo, na verdade, ele se originou e se popularizou no contexto terrestre, né? Mas ele também é usado para o contexto marinho, porque esses corredores, eles nada mais são do que trechos que conectam áreas maiores, onde existem populações ali vivendo, né? Então, é como se fossem pontes que permitem o deslocamento das populações que estão isoladas ali de cada lado, né? Estão fragmentadas. E ao criar essa ponte, é possível que essas populações transitem, né? E aí você evita de que elas fiquem isoladas reprodutivamente, né? Então, com isso, você tem a conectividade e o fluxo genético entre elas, ou seja, elas estão reproduzindo ali, né? E criando a variabilidade genética, que é algo essencial para que elas se mantenham flexíveis, né? E adaptáveis a esse ambiente que está em constante mudança.
Qual é a proporção de aquecimento oceânico, né, que se prevê para os próximos anos? Alguns falam em 2050, que é um ano base para muitos estudos, né, expectativas. O que que vocês têm de números com relação a isso, ao avanço, à subida da temperatura?
Então, existem diferentes cenários, diferentes projeções de aumento da temperatura para os próximos anos, né? E aí existem os cenários que são mais otimistas, né? Os que estão mais próximos da realidade e os que são mais pessimistas. No cenário, intermediário, né? Que está mais próximo da realidade, a gente espera um aumento de mais ou menos 2 graus na temperatura média, né, até o fim do século. E aí, para cenários mais pessimistas, está por volta, se eu não me engano, de 4 graus até chegando quase 5 graus de aumento na temperatura média, né? Então depende do cenário, mas o que está mais próximo do que está das tendências atuais, né? É esse que eu falei de mais ou menos 2 graus até, que é o cenário que a gente utilizou para fazer as nossas previsões para os corais.
Aliás, eu pergunto, essas previsões são certamente baseadas nos últimos 50 anos que vivemos também, né? As previsões feitas na década de 70 e 80, por exemplo, se confirmaram?
Sim, sobre a temperatura, você disse?
Exato.
Sim, as previsões estão batendo mesmo, e às vezes elas estão até, na verdade, superando, né, o que era esperado. Então a gente está esquentando de uma maneira muito rápida o planeta, né? E a cada ano a gente está tendo aí novas ondas de calor, né? Tô até suando aqui, inclusive. Novas ondas de calor e tá observando esse aquecimento se intensificando. Então, essas projeções, elas são confiáveis, sim, para ter um embasamento, né, do que esperar para as próximas décadas, né? Dependendo do ritmo que a gente manter, né, no consumo de combustíveis fósseis, né, na queima desses combustíveis, né, e na emissão de gases aí para o efeito estufa.
As pesquisas que vocês fazem, os relatórios que vocês apresentam, eles são enviados aos órgãos governamentais, até que ponto, né? Até porque a Universidade do Rio Grande do Norte tem bastante peso também, e os governos, eles aderem a esses números, eles usam como base para suas atitudes. O que que vocês recomendam quando o assunto é conservação ou ações para mudar esse quadro?
Então, a gente está tentando ter esse diálogo, né, com o setor político. Então, por exemplo, a gente participou de uma oficina do Ministério do Meio Ambiente, né, de avaliação de espécies ameaçadas de extinção, e com isso a gente pôde usar os dados desse trabalho para saber a distribuição, né, dessas espécies e saber como que essa distribuição vai mudar. Justamente para a gente poder categorizar essas espécies em um nível de ameaça ou não, né? Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, fazer ações de conservação que sejam voltadas, né, específicas para cada espécie, de acordo com as nossas previsões, né, e de acordo com as tendências que vêm sendo observadas para as populações de corais, né. Essa informação a nível de espécie, né, ou de gênero, era algo que a gente ainda não tinha de uma maneira padronizada, assim, abrangendo quase todos os corais que ocorrem aqui. Mas, assim, é um trabalho passo a passo, né. A gente precisa também contar com a divulgação do trabalho, igual a gente está divulgando aqui nesse momento, né. Contar com a parceria dos representantes políticos, né, para que isso possa ser levado mais adiante, né. E aí, uma das principais recomendações que a gente deixa no nosso trabalho é a de fortalecer as áreas marinhas protegidas que já existem ao longo da costa, né. Então, fortalecer a sua gestão, os recursos técnicos, né, e humanos necessários para que elas não sejam áreas protegidas apenas no papel, né. E a gente recomenda também considerar a criação de novas áreas que possam contemplar os recifes subtropicais, né, onde os corais eles devem encontrar um refúgio a esse forte aquecimento aqui que está acontecendo na região tropical. Mas a gente tenta estabelecer, assim, esse diálogo, né, e espera contar aí com a participação, né, com a colaboração dos representantes políticos.
O aumento da navegação, algumas novas rotas fluviais, marítimas, né? O avanço imobiliário, o maior aumento de frequentadores em certos lugares e litorais. Tem algum tipo de influência? Até porque eu pergunto porque eu imagino que frear uma tendência dentro de um ecossistema tão gigantesco que se chama oceano não é fácil, né? Sobre isso que eu perguntei, tem alguma influência direta ou concreta?
Desculpa, só falhou um pouquinho aqui. Se tem alguma doença?
Não, alguma influência concreta com
Influência? Ah,
isso?
sim. Ah, com certeza. São vários desafios, assim, né, ambientalmente falando. Como você falou, a gente tem uma costa muito grande, né, com muito fluxo de embarcações, né, com desenvolvimento costeiro bastante grande. Então, além desse efeito das mudanças climáticas, né, os corais eles estão sujeitos a diversos impactos locais, né. Então, por exemplo, a gente tem o turismo desordenado em muitas dessas áreas em que tem recifes. Então, não existe um controle ali de quantas pessoas podem visitar diariamente, né. A poluição também, né, é algo muito muito importante, assim, um fator que nós temos essa costa imensa, muitos rios deságuam, né, ali no oceano e carregam consigo efluentes, agroquímicos, antibióticos, né, outros poluentes. A gente tem ainda também, além de tudo isso, né, espécies invasoras, por exemplo, como o coral-sol, que é um coral que acabou chegando da Ásia, né, e ele compete com os corais nativos que a gente tem aqui. Então, assim, a gente tem vários impactos a nível local, né, e por isso que é importante haver essa gestão efetiva dessas áreas, né, que haja programas de monitoramento, né, que haja um ordenamento dessas áreas, para decidir, assim, o que pode ser explorado ou não, né, ter um controle maior do que pode ser feito ou não ali, e assim por diante, né. Então, existe esse, além das pressões ambientais, né, existe o desafio político aqui, que a gente já comentou, né, de articulação, fomento de ações que sejam voltadas para a conservação dos corais, né. Mas, assim, só queria ressaltar que, sem dúvidas, o maior desafio ainda é o de agir na raiz do problema, né, que seria enfrentar mesmo as mudanças climáticas, porque elas causam não só o aquecimento da água, né, e essas ondas de calor severas, mas também a acidificação da água, né. A água se torna mais ácida, e o que dificulta a construção do esqueleto dos corais, né, que eles são animais que constroem o esqueleto calcário, além de causar também a desoxigenação dos oceanos. Então, está diminuindo, né, a solubilidade ali do oxigênio, está se tornando uma água mais pobre. Então, isso é algo que, esse é um desafio, né, que depende não só de cientistas, né, não só de cidadãos, mas também, principalmente de organizações internacionais, né, grandes emissoras de gases de efeito estufa, né, de estabelecerem metas de redução que sejam realmente cumpridas, né. É urgente que a gente passe essa transição da matriz energética, né, para diminuir essa emissão de gases e claro, tendo esse controle local, né, para porque tanto o impacto global, né, como o impacto local, eles atuam ali juntos ao mesmo tempo, né? São estressores que se somam ali e dificultam a vida dos corais e a permanência, né, persistência dos recifes que a gente tem aqui.
Eu até ia perguntar, né, como que o cidadão, a cidadã, a sociedade, o comércio, a indústria, né, as pessoas podem influenciar ou contribuir. Você já falou, não poluindo já é um grande começo, mas o que necessita mesmo são políticas públicas, e aí entra realmente o meio político com ações importantes, né?
Além de não poluir, né, tem outras coisas assim que a população pode fazer, pode ajudar de maneira indireta, né, que seria justamente essa parte da política que a gente comentou, né? Então, tentar eleger representantes que defendam o meio ambiente, né, que dialogam com cientistas, né? Além de pressionar esses representantes para que na atuação deles e enfim, diminuir o consumo de materiais descartáveis, plásticos em geral, né? Quando possível, optar por alternativas menos poluentes de transporte. De maneira mais direta também, se quem tiver a oportunidade de visitar um recife, né? Assim como você já comentou, não contribuir para a poluição, né? Não tocar ou pisar nos corais, porque apesar de eles serem duros, eles são animais muito sensíveis. Também podem participar, por exemplo, de algum projeto de ciência cidadã, que é voltado para os corais, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto no laboratório, né, que chama De Olho nos Corais, onde é possível ajudar a monitorar a saúde desses animais, né, e registrar também possíveis novas ocorrências. Então, é uma maneira da população, contribuir mais ativamente, né, acompanhar mais de perto, a saúde dos corais, né? E é isso, né? E aí tem o papel das políticas públicas, né? Que seria fundamental para a conservação dessas espécies.
Interessante. Melina Ferreira Martello, autora do estudo, mestre em ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, falou sobre o aumento dos oceanos, né? E o próprio aquecimento do oceano também, principalmente o aquecimento, e também a distribuição de corais na nossa costa brasileira, que tem um impacto na pesca, tem impacto no turismo também, né, Melina?
Com certeza.
Muito obrigado, viu?
Obrigada a você pelo convite.
Um abraço para você, um abraço a todos aí da universidade, né? É importante que essa pesquisa venha somar as ações dos governantes. Assim eles tomam decisões e atitudes com mais certeza também. E a assertividade é o que se necessita quando o investimento é do dinheiro público, né? Muito obrigado, viu?
Sim, exatamente. Obrigada, Jair.